DW. Jornal da Noite.
Em Moçambique, reclusos e organizações civis denunciam graves violações dos direitos humanos nas cadeias na província de Nampula.
Na minha cela, tem existido muitas pessoas. Nós estamos dormindo descontrolado. Se esquecer você dormir, você vai acordar enquanto você está no corpo do seu amigo.
Em Angola, está em marcha uma nova campanha nacional promovida pelo Ministério da Administração Interna, com foco no policiamento de proximidade.
Não é a primeira vez que o Ministério do Interior fala de agentes de proximidade. E o que é que fez? Colocou bufos nos bairros.
Reunião de líderes chinês, russo e norte-coreano desafia ordem internacional. São estes os títulos deste jornal. Editora Tainá Mansani, apoio no alinhamento, Catarina Martins, na apresentação, António Cascais. Boa noite. Em Nampula, norte de Moçambique, reclusos e organizações civis denunciam graves violações dos direitos humanos nas cadeias da província, superlotação, detenções ilegais e prisão de menores estão entre os problemas confirmados por uma comissão parlamentar que promete pressionar o governo. O executivo admite os desafios e prevê construir mais prisões, apostando também na educação, como prevenção criminal. Sitoy Lucek traz-nos os detalhes a partir de Nampula.
João, nome fetício, está preso desde 22 de setembro de 2022 no estabelecimento penitenciário de Nacala, a segunda maior cidade da província mais populosa de Moçambique. Entre maus tratos e a falta de espaço, descreve o ambiente como insuportável.
Há muito tempo eu cumpria um pouco normal, mas nesse não estou a cumprir bem, porque na minha cela tem existido muitas pessoas. Nós estamos dormindo descontrolado. Se esquecer você dormir, você vai acordar enquanto você está no corpo do seu amigo.
Também há relatos de detenções ilegais. Joaquim, outro nome fetício, trabalhava como vigilante num armazém quando foi detido injustamente. Numa das noites em que estava de serviço, a loja ao lado foi assaltada por desconhecidos. Como não era o seu posto, ligou ao seu supervisor para pedir autorização para intervir, mas o pedido foi recusado.
Então, quando o próprio indiano descobriu que meu armazém entrou pessoas, e daí que meu supervisor veio, me levou para a base, começou a me abater para eu apontar pessoas que não estavam incluso naquele assalto. Então, tive que apontar porque estavam a me abater.
Gamito dos Santos, diretor executivo da Organização Não-Governamental Moçambicana Defensora dos Direitos Humanos, COSCURO, acusa o Estado de negligência.
Em Nampula, em particular, o que nós estamos a notar é que as prisões estão lotadas por negligência daquele que toma conta desta situação. É o que nós estamos a olhar, a maior parte das pessoas que estão nas prisões nem deviam estar ali. Cerca de 400 a 500 e tal reclusos que são provenientes das manifestações, que até hoje não foram julgadas.
A Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e Legalidade da Assembleia da República, composta por deputados da Frelimo, Podemos e Renamo, visitou as cadeias em Nampula. Eliseu de Souza, deputado da Frelimo, liderou a missão.
Um ou dois reclusos que alegam ser menores de idade de 15 anos, a nossa comissão vai verificar isso junto dos órgãos. Temos algumas situações de penas expiradas, portanto, pessoas que já cumpriram a pena, mas permanecem aqui, também vamos averiguar. Em nenhum momento permitir que um cidadão fique um dia a mais daquilo que é o cumprimento da pena.
O secretário de Estado de Nampula, Plácido Pereira, reconhece os problemas e aponta soluções.
A superlotação das cadeias é uma preocupação, não só na província de Nampula, mas a nível do país. E foi anunciado, acho que ainda ontem, pelo Ministro da Justiça, a construção de mais cadeias no país, que depois nós ainda veremos ver se Nampula estará contemplada ou não. Mas mais do que isso, a questão não é construirmos cadeias, mas é educarmos a sociedade para não cometerem crimes, logo para não irem às cadeias.
Sitoy Lucek, DW, Nampula.
Cadeias sobrelotadas na província de Nampula, norte de Moçambique, é este o tema que dá asas à nossa habitual pergunta do dia. Queremos saber, dos ouvintes e usuários, o problema da sobrelotação das cadeias também existe no seu país ou na sua região? Como resolvê-lo? Já respondeu Aron José Citoy, de Moçambique. Ele diz que esse problema da sobrelotação das cadeias existe sim, não só em Nampula, como em todo o meu país, Moçambique. O que mais se vê aqui são casos de detenções injustas e demoras no processo. Foi o comentário de Bernardo Luciano, um de muitos que já foram colocados no Facebook da DW.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A Comissão Nacional dos Direitos Humanos moçambicana disse hoje que a morte a tiro de uma criança por polícias demonstra uma grave violação dos direitos fundamentais e humanos, condenando também a morte de um dos agentes envolvidos. Em causa estão 4 agentes da polícia que alegadamente mataram a tiro uma criança de 12 anos na província de Maputo durante uma perseguição à viatura em que o menor seguia com os seus pais. Ainda em Moçambique, o presidente Daniel Chapo pediu hoje às populações de Sofala para abandonarem as zonas propensas a inundações durante a época chuvosa, ao entregar 840 casas construídas pela Fundação de Princípios Budistas Tzuchi para vítimas do ciclone Idai. Angola espera grandes investimentos em novas concessões petrolíferas até 2029. O presidente João Lourenço falou na abertura da conferência Angola Oil and Gas 2025, que decorreu hoje e quinta-feira em Luanda, realçando a importância do setor petrolífero para o desenvolvimento do país, 50 anos depois da independência nacional de Angola.
Há 5 décadas, o povo angolano conquistou o direito de sonhar com um futuro próprio e soberano. Ao longo destes anos, o setor petrolífero foi fundamental para a economia e o desenvolvimento do nosso país.
Palavras do presidente angolano João Lourenço. Por sua vez, o ministro dos Recursos Minerais, Diamantino Azevedo, anunciou hoje que Angola deverá receber investimentos de 72 mil milhões de dólares nas concessões petrolíferas já atribuídas no período de 2025 a 2029. Por outro lado, segundo o relatório económico do primeiro trimestre de 2025, elaborado pelo Centro de Investigação Económica da Universidade Lusíada de Angola, a produção petrolífera em Angola tem uma perspectiva muito negativa até final de 2032. E o Banco de Fomento de Angola, BFA, lança sexta-feira uma oferta pública de venda de 29,75% do seu capital, a maior operação de sempre da Bolsa Angolana, que deve render mais de 200 milhões de euros aos acionistas. Segundo a informação disponibilizada no site do banco, a entrada em Bolsa está prevista para o final do mês e a operação envolve a venda de quase 5 milhões de ações ordinárias, representativas de 29,75% do capital colocadas pelos atuais acionistas, a Unitel, que disponibiliza 15%, e o Banco Português de Investimento, o BPI, com 14,75%. E em Cabo Verde, o governo anunciou o reforço dos apoios financeiros a empresas e operadores no setor informal nas 3 ilhas afetadas pela tempestade que provocou 9 mortos em agosto, segundo uma resolução do Conselho de Ministros publicada na terça-feira em Cabo Verde.
DW Deutsche Welle.
DW África, Jornal da Noite, 3 de setembro de 2025. Em Angola, está em marcha uma nova campanha nacional promovida pelo Ministério da Administração Interna, em foco o policiamento de proximidade. A iniciativa prevê a formação de mais de 5 mil agentes da Polícia Nacional em áreas como os direitos humanos, línguas nacionais e linguagem gestual. O objetivo, reforçar os laços entre as forças de segurança e as comunidades, promovendo uma atuação mais próxima, humana e eficaz. É sobre este assunto que vamos agora falar com Laura Macedo, proeminente defensora dos direitos cívicos e humanos em Angola. É uma boa ideia a iniciativa do governo angolano? Pergunta a Laura Macedo.
A ideia, se for implementada, é ótima, até porque são os elementos do Ministério do Interior que mais violam direitos humanos em Angola.
Achas que vai ser implementada, de facto?
Eu acho que o comando do Ministério do Interior deviam primeiro eles próprios fazerem essa formação, os comandantes fazerem essa formação, os oficiais da polícia fazerem essa formação, para poderem rejeitar ordens que façam com que eles passem aos agentes para cometerem graves violações de direitos humanos.
Quer dizer com isso que o problema começa nas hierarquias superiores?
Para ser uma coisa séria, nós temos que começar a educar a partir bem lá de cima, porque quem está cá embaixo poder ter um exemplo. Estarmos a falar de agentes de proximidade, ok, não é a primeira vez que o Ministério do Interior fala de agentes de proximidade. E o que é que fez? Colocou bufos nos bairros. Os agentes de proximidade da polícia são bufos.
O que a Laura Macedo quer dizer é que se trata provavelmente de um mero anúncio, como já foi feito várias vezes nos últimos anos, e que não vai ter substância.
Eu não digo que não vai ter substância, mas se depois da polícia ter morto tanta gente pelas costas, eu acompanhei vários funerais no dia 28, 29 e 30, a polícia matou a maior parte dos indivíduos e das senhoras que matou pelas costas.
Está-se a referir às manifestações dos taxistas, é isso, em finais de julho?
Estou-me a referir ao que aconteceu na altura da manifestação dos taxistas. Porque há uma coisa diferente, é a manifestação dos taxistas, que era paralisação, os taxistas saíram da rua e grupos perpetraram alguns desmandos. O que é que aconteceu? A polícia entrou nos bairros e matou. Eles entraram nos bairros a disparar.
A Laura Macedo é da opinião que as ordens de matar vieram do governo de Angola ou isso deve-se à má e deficiente formação dos agentes que atuavam no terreno?
Uma ordem de matar vem de onde? Não vem daquele subinspetor, não vem do intendente, nem acredito que venha de um comissário. Para mim é uma ordem que vem mais de cima. Agora, em vez de virem anunciar que vão fazer uma investigação, há fotos, há imagens dos polícias que mataram. Eles vêm com esta história de direitos humanos, do curso de direitos humanos? E alguém quer que eu acredite que o Ministério do Interior está de boa fé? Vou esperar para ver.
Palavras de Laura Macedo, obrigado. Laura Macedo, ativista e defensora dos direitos cívicos e humanos em Angola. Atualidade internacional, a reunião em Pequim dos dirigentes chinês, russo e norte-coreano é um desafio direto à ordem internacional. O alerta foi deixado pela chefe da diplomacia da União Europeia. Xi Jinping chegou hoje a Pequim, acompanhado por Vladimir Putin e Kim Jong-un, para o início da parada militar que assinalou o 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial no Pacífico. Nenhum líder ocidental de relevo marcou presença no desfile, mas já surgiram reações. Mais detalhes com Catarina Martins. Hoje a humanidade depara-se com a escolha entre a paz e a guerra, o diálogo ou o confronto.
O alerta do presidente chinês. Com 12 mil soldados, mais de 100 aeronaves e centenas de equipamentos militares terrestres, a China assinalou os 80 anos da derrota do Japão no final da Segunda Guerra Mundial. Ao lado do homólogo russo Vladimir Putin e do líder norte-coreano Kim Jong-un, Xi Jinping disse que o povo chinês está firmemente do lado certo da história. A cerimónia, que serviu para exibir o poderio militar chinês, não contou com a presença de líderes ocidentais de relevo, mas já surgiram reações. Kaya Kallas, alta representante da União Europeia para Assuntos Externos e Política de Segurança, alertou que o encontro não é apenas simbólico ou anti-ocidental, mas um desafio direto ao sistema internacional baseado em regras.
Olhando para o presidente Xi ao lado dos líderes da Rússia, Irã e Coreia do Norte, hoje em Pequim, não se trata apenas de uma imagem anti-ocidental. É um desafio direto ao sistema internacional baseado em regras. E não é apenas simbólico. A guerra da Rússia na Ucrânia está a ser sustentada pelo apoio chinês.
Também Donald Trump criticou nas redes sociais a ausência de reconhecimento por parte da China ao contributo dos soldados norte-americanos na Segunda Guerra Mundial. Sugeriu ainda que os presidentes estariam a conspirar contra os Estados Unidos. Em reação, Vladimir Putin afirmou que o presidente norte-americano tem sentido de humor. Acrescentou que todos os países com quem a Rússia manteve conversações na China apoiaram a cimeira no Alasca e mostraram esperança de que as negociações possam contribuir para o fim da guerra na Ucrânia.
Sem exceção, todos os meus interlocutores, quero sublinhar todos, apoiaram o nosso encontro em Anchorage. Todos. E todos expressaram a sua esperança de que a posição do presidente Trump, a posição da Rússia e a dos restantes participantes nas negociações conduzam ao fim do conflito armado.
Ainda em Pequim, Kim Jong-un prometeu continuar a apoiar Vladimir Putin, recordando o envio de tropas norte-coreanas para ajudar na defesa da região russa de Kursk. Por sua vez, Putin destacou que as relações entre a Rússia e a Coreia do Norte são há muito tempo fiáveis, amigáveis e entre aliados. Catarina Martins, DW.
Obrigado, Catarina Martins. Note-se ainda que o presidente russo Vladimir Putin afirmou hoje estar disposto a reunir-se com o homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky para discutir uma solução para o conflito entre os dois países, mas impôs que o encontro decorra em Moscovo, proposta que a Ucrânia considera inaceitável. Mais notícias internacionais já a seguir.
DW Notícias.
No Brasil, a defesa de Jair Bolsonaro afirmou hoje que não há uma única prova que ligue o ex-presidente brasileiro a qualquer tentativa de golpe de Estado e afirmou que o arguído, Jair Bolsonaro, delator mentiu. Ele não atentou contra o Estado Democrático de Direito, afirmou o advogado Celso Vilardi, no segundo dia do julgamento no qual Jair Bolsonaro defende-se das acusações de golpe de Estado. Não há provas, sublinhou o advogado. E os talibãs elevaram hoje para 1.457 o número de mortos no sismo que há três dias atingiu o leste do Afeganistão. Os talibãs indicaram que as equipas de resgate continuam a trabalhar na zona afetada pelo terremoto, onde já ocorreram várias réplicas. A ajuda global, procedente de países como a Índia, começou já a chegar nas últimas horas, juntamente com a ajuda de agências internacionais e organizações não governamentais.
DW, Espaço do Ouvinte.
Recordo a pergunta do dia. O problema da sobrelotação das cadeias também existe no seu país ou na sua região? Como resolver esse problema? Respondeu Maria de Jesus Cardoso, de Moçambique. O problema poderia ser resolvido, por exemplo, construindo mais prisões. Penso também que seria necessário libertar das cadeias superlotadas as pessoas inocentes. Devíamos também construir escolas, de que há muita falta no país. Estou convicta de que vai ser isso que irá acontecer. Moisés Duarte, também de Moçambique. Isso das penitenciárias sobrelotadas é problema geral no meu país, Moçambique, e penso que será também em muitos outros países. O governo tem trabalhado para resolver esses problemas. Nuno Cunha, a generalidade dos países africanos não tem as mínimas condições para terem este conceito das prisões modernas. Não há só sobrelotação, é falta de alimentação, falta de higiene, cuidados de saúde e muitos outros problemas. Rosário Ntepa, em Moçambique, que são tantas as cadeias distritais e provinciais sobrelotadas, algumas delas cheias de indivíduos apenas envolvidos no roubo de galinhas. E com esta mensagem do nosso ouvinte assíduo, Rosário Ntepa, de Chemba, Sofala, encerramos este Jornal da Noite da DW África, Canimambo, como se diz em Xangana, de Moçambique, pelas respostas. Aqui, do estúdio, despede-se António Cascais, em nome de todos e todas as colegas de redação. Boa noite!